A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2370. Avisos do perigo por vir. Uma das grandes alegrias em nosso tempo de adoração em conjunto é estudar a palavra de Deus. Como podemos adorar a Deus a menos que saibamos quem Ele é? Como podemos adorá-lo completamente a menos que o adoremos em verdade? E essa verdade vem até nós através da Sua palavra. Abramos nossas Bíblias no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. É com entusiasmo que chegamos a esta passagem nesta manhã, enquanto continuamos a olhar este grande sermão da segunda vinda pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Este sermão é conhecido como o Discurso das Oliveiras. E por um lado, como eu digo, embora seja uma experiência muito empolgante voltar a esta passagem, eu também peço desculpas para aqueles que não têm estado conosco porque sentirão falta de algumas coisas à medida que abordamos o sermão de hoje. Porque nós já estamos avançados, já estamos no versículo 26 de Mateus 24, pegando de onde paramos da última vez. Mas algumas coisas, a título de introdução, já podem nos ajudar a nos encontrarmos. Não acho que haja assunto mais intrigante, mais fascinante do que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não conheço nenhum assunto bíblico que possa levantar a mesma curiosidade que este assunto. E realmente há poucas coisas nas Escrituras que são altamente motivadoras para o crente e o descrente, como o senso de realidade sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: "Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens." Em outras palavras, percebendo que Cristo virá em juízo e trará um holocausto aterrorizador sobre a terra, apresentamos o Evangelho para que os homens possam escapar disso. Além disso, Paulo disse que trabalhamos, se presente ou ausente, para que possamos ser, em certo sentido, aceitos por Ele. Então nós, que somos crentes, servimos ao Senhor, sabendo que um dia Ele virá para nos recompensar, e queremos ser encontrados fiéis. Assim, a segunda vinda de Jesus Cristo, tanto do ponto de vista de advertir um incrédulo do julgamento que há de vir, quanto de incentivar um crente para a recompensa que virá, é um assunto altamente motivador. E não há lugar na Escritura onde é apresentado de forma mais maravilhosa do que aqui, em Mateus 24 e 25, pelo próprio Senhor. Agora, lembre-se, este é um sermão dado por nosso Senhor no Monte das Oliveiras, aos seus discípulos. Ele, anteriormente a este sermão, passou seus últimos dias falando para as multidões de Israel, e Jesus pronunciou julgamento sobre Israel. Disse-lhes que a casa deles ficaria deserta. Eles o rejeitaram, e ele os rejeitou, no final daquele tempo. Ele deixou o templo, foi ao Monte das Oliveiras, e lá ele prega um sermão aos seus discípulos. É um sermão em resposta às perguntas que eles fizeram. Observe-as no versículo 3 deste capítulo. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A partir do que Jesus lhes disse, os discípulos sentem que o reino está muito próximo. Eles não perceberam que o reino ainda está milhares de anos longe, porque não entendem que existe realmente duas vindas de Cristo. Ele vem pela primeira vez em humilhação para morrer. Há um longo período de tempo. E vem pela segunda vez em glória para reinar. Mas eles não veem essas duas vindas. Eles a veem como apenas uma. E porque ele veio, pregou, ensinou e curou, porque ele purificou o templo, acreditavam que ele estaria preparando coisas para seu reino. Na verdade, nós os encontramos no capítulo 24, no auge de suas expectativas para o reino que viria. E então ele faz uma profecia para eles, no versículo 2 do capítulo 24, falando sobre o templo que agora estão olhando do Monte das Oliveiras. Ele diz: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." Ele prediz a destruição total do templo até ao ponto em que uma pedra não é deixada sobre a outra. Agora, o templo é uma estrutura maciça, feita de enormes pedras que pesam toneladas. No entanto, Jesus prediz a sua total destruição. Agora, quando ele diz isso, isso aumenta a curiosidade e expectativa deles, ainda mais porque provavelmente percebam que tudo isso vai ser o julgamento sobre o que é, para estabelecer o que Deus teria. Cristo, depois de ter purificado o interior do templo no início da semana, expulsou os cambistas e os vendedores e compradores. E agora ele vai derrubar o templo todo e nós vamos ter o templo do reino, a adoração do reino. E tudo o que virá. Então eles estão em um momento de grande expectativa e fazem esta pergunta: "Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?" Então eles pensam que isso é iminente. E então Jesus lhes responde, começando no versículo 4, com um sermão sobre sua segunda vinda. Agora, algumas pessoas tentaram dizer que este é um sermão sobre a destruição de Jerusalém, que todo este sermão foi cumprido em 70 d.C., quando o templo foi destruído. Por muitas razões, isso é impossível, como tentamos apontar na nossa mensagem anterior. Mas apenas outro pensamento que eu gostaria de lhe dar. As pessoas dizem, bem, por que ele descreve e prevê, no versículo 2, a destruição do templo, se esse não é seu assunto? Porque, no versículo 2, ele diz que todas essas pedras serão derrubadas para que não fique pedra sobre pedra? E então, por que ele se moveria dali para milhares de anos depois, para a segunda vinda? Por que falar sobre a destruição do templo? Eu vou lhe dizer o porquê. É muito simples. Um profeta só poderia ser aprovado como um verdadeiro profeta se suas profecias sempre o quê? Se tornassem realidade. Agora, como Jesus poderia ser aprovado se ao prever sua segunda vinda, todos os que estão ouvindo estariam mortos muito antes que isso acontecesse? Em outras palavras, é muito fácil prever algo. Eu poderia prever todos os tipos de coisas do futuro, coisas que não ocorreriam ou não poderiam ser verificadas ou comprovadas corretamente, ou erradas, até que todos nós estivéssemos mortos. Como eu poderia ser conhecido como um profeta se não houvesse maneira de verificar isso? Normalmente, o profeta da palavra de Deus, designado por Deus para dar uma profecia de um futuro próximo, dava também uma profecia próxima para estabelecer suas credenciais. Em outras palavras, se ele prova ser exato na profecia historicamente verificada, podemos acreditar nele pelo que está tão longe no futuro que não podemos ver. E a razão pela qual Jesus menciona a destruição de Jerusalém no versículo 2, como profecia, não é apresentar todo o sermão sobre essa mesma destruição, mas dar-lhes um ponto histórico para verificar que ele fala a verdade. E assim ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Agora, o que você tem de entender é que o templo construído por Herodes era enorme, quer dizer, absolutamente enorme. E descrevemos isso com algum detalhe. Permita-me apenas adicionar alguns outros termos que podem ajudá-lo na sua descrição completa. Em uma descrição completa da descrição para ajudar na compreensão. O templo foi construído entre 20 a 10 antes de Cristo. Havia 10.000 cortadores de pedra e montadores trabalhando nisso durante 10 anos. E esse era apenas o edifício principal. Havia também 1.000 sacerdotes treinados, como cortadores de pedras e carpinteiros, porque apenas um sacerdote poderia construir um lugar santo. Então você tinha 10.000 trabalhadores justos e 1.000 sacerdotes construindo as partes sagradas do templo. E essa era apenas a parte principal do templo. O prédio, então, existiu de 10 antes de Cristo até 64 depois de Cristo. Então você está olhando para um projeto de construção de 84 anos antes de finalmente atingir a conclusão em 64 depois de Cristo, e foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo. Então, 80 anos são desfeitos em questão de meses. E você diz: bem, a profecia de que todas as pedras seriam derrubadas aconteceu? Sim, nenhuma pedra foi deixada sobre outra, e os romanos literalmente derrubaram o templo até o chão. Agora, isso foi historicamente verificado. A história não discute isso. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, exatamente como Jesus disse que seria. Parecia ser ridículo, como uma profecia, parecia ser impossível, como uma profecia, e parecia que nunca poderia se tornar realidade. E é isso que se torna uma boa credencial. Jesus prediz algo que realmente nunca poderia ter sido antecipado, nunca ser previsto. Ninguém jamais imaginou que eles pudessem, que alguém tão poderoso pudesse aparecer para derrubar aquela coisa ou que quisesse destruir um edifício tão magnífico até o chão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E eu falei que a fúria e a paixão dos soldados romanos eram tão grandes que o próprio general romano, parado no meio do templo, gritou para que parassem de queimá-lo. Não conseguiu fazer com que obedecessem às suas próprias ordens. Eles estavam tão possuídos, creio eu, pelas forças de Satanás, que destruíram essa coisa até o chão, tentando remover todos os restos da adoração de Deus. Mas, de fato, cumpriram a profecia de Jesus, dando-lhe credenciais como alguém que fala e fala a verdade. Agora, quando sabemos que Jesus pode ser verificado no passado, em uma profecia próxima, podemos acreditar nele em uma profecia distante, certo? E nisso reside o motivo da predição da destruição de Jerusalém, no versículo 2, como um estabelecimento de suas credenciais como um verdadeiro profeta. Agora, eles pensam que isso está acontecendo. Os discípulos pensam: isso tudo faz parte do fim. E então eles perguntam: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E essa é a questão deles no versículo 3. E desencadeia o sermão que passa do versículo 4 até o capítulo 25. Agora, por sinal, esse ato de Jesus, ao usar uma profecia próxima para dar credenciais a ele, para que ele seja aprovado para uma profecia distante, é algo que Daniel fez, Isaías fez, Zacarias fez. É típico dos profetas fazer isso mesmo. Então eles colocaram a pergunta: qual é o sinal de sua vinda, sua presença, seu reino, sua glória, o fim do dia dos homens? E o Senhor responde, dando-lhes uma série de sinais, do versículo 4 a 14, que ele chama no versículo 8 de o princípio das dores. Como dissemos, as dores de parto estão bem no final, e elas dão à luz. As dores de parto estão bem no final e dão à luz. São as dores que fazem com que o nascimento ocorra em uma mulher. E assim haverá certas coisas acontecendo no final da era do homem que resultarão no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os versículos 4 a 14 dão essas coisas gerais que vão acontecer, e elas serão o começo do fim, antes da vinda de Cristo. Mas Jesus vai um passo adiante, no versículo 15, e diz que há um único evento que desencadeia a coisa toda. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Agora, quando você vê a abominação da desolação, você sabe que isso desencadeia a coisa toda. O versículo 21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então, quando você vê esse evento, esse é o gatilho. Esse é o sinal que indica as dores do nascimento. E na semana passada, entramos em detalhes no versículo 15 e discutimos a abominação e a desolação, que é o anticristo chegando ao templo, que será reconstruído no tempo do fim. Os judeus estarão adorando lá. Ele vem como protetor deles. Ele aparece como aliado deles. Ele entra como aquele que os defende contra a ameaça da Rússia e a agressão árabe. Ele aparece para ser seu salvador, por assim dizer. Daniel 9 diz que os judeus assinam um tratado com ele. Ele é o líder de um império romano revivido, uma confederação da Europa Ocidental. Isso é exatamente o que Daniel prevê, que todos irão juntar-se e eles irão exaltar este grande líder, que será o protetor de Israel no meio de proteção de um período de 7 anos. Ele viola seu tratado com eles. Ele profana sua adoração no lugar santo. Ele estabelece um ídolo, uma imagem de si mesmo, de acordo com 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13. Ele exige que o mundo inteiro o adore, e esse é o gatilho pelo qual começa todo o holocausto, até o fim dos tempos. Assim, o versículo 15 descreve isso como a abominação da desolação. A abominação significa uma coisa detestável. Desolação significa ruínas. Um ato detestável de idolatria que arruína, que traz ultraje ao templo de Deus. Agora, quando isso acontece, todas as coisas dos versículos 4 a 14 serão liberadas. Pseudo-salvadores virão, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos e pessoas entregues em perseguição para serem mortas e odiadas. E haverá traições, falsos profetas e enganadores. E o pecado ficará desenfreado, a iniquidade abundará, diz no versículo 12. O amor de muitos esfriará, e tudo isso será desencadeado pela abominação da desolação na metade desses 7 anos. O rei falsificado de Satanás, que toma as rédeas do governo no mundo, se torna o rei do mundo e ele é um homem possuído por demônio, inspirado no inferno, que odeia Cristo, desafia a Deus, mata cristãos e despreza os judeus. E Satanás faz todo o esforço para tentar destruir todos os cristãos, todos os judeus, a nação de Israel, e impedir que Jesus Cristo estabeleça seu reino. Por sinal, acredito que, a essa altura, a igreja já terá sido arrebatada, então não vamos estar lá. Estamos aguardando esse momento em que o Senhor nos leva, traz o julgamento sobre a terra e retornamos no final dos tempos com Ele, dos céus, quando Ele estabelecerá seu reino. Esse assunto abordaremos em estudos posteriores. Então, o Senhor nos deu uma imagem clara de sua vinda. Ele diz que aqui estão as dores de parto, aqui está o tipo de coisas que estão acontecendo, e aqui está o gatilho que desencadeia tudo. Agora, quando chegamos aos versículos 16 a 28, ele nos avisa, e ele adverte todos os leitores que vão ler isso. Quem saberá disso no tempo em que acontecerá? E ele adverte sobre 4 coisas: calamidade severa, confusão sutil, colapso espiritual e a segunda vinda. E esses são realmente algo para se ver. O versículo 15 diz: quando, ele começa com quando, pois, virdes o abominável da desolação? Então salte para o versículo 16: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Agora, qual é a resposta para quando isso acontecer? Quando isso acontecer, fuja. A palavra grega é feogo, da qual temos a palavra fugitivo. Corra, saia, porque enquanto você ficar em Jerusalém, você ficará vulnerável à morte, você ficará vulnerável à perseguição, especialmente se você for judeu, porque o anticristo quer acabar com Israel. Satanás quis fazer isso durante toda a história, porque se ele puder eliminar Israel, ele poderá frustrar todo o plano de Deus, que é cumprido em última instância, trazendo Israel para a salvação e para o seu reino. Satanás tentou acabar com os judeus ao longo da história. E quando o anticristo toma conta em Jerusalém, coloca o seu trono ali mesmo em Jerusalém, os judeus que ficaram lá ficarão muito vulneráveis. E assim Jesus diz que aquele ou naquele dia é melhor correr, é melhor você correr. E não é só isso. Se houver alguém que crê, que se recuse a adorar o anticristo, que são os cristãos, é melhor você correr, se você estiver na Judéia. A Judéia é a área em que Jerusalém é a principal cidade, parte sul da Palestina. Qualquer um de vocês que é crente, é melhor você correr também, porque ele vai querer acabar com você. Apocalipse 13, ele diz que quer fazer guerra com os santos. E nós sabemos, em Apocalipse 12, que ele quer acabar com Israel. Então, a ordem geral aqui para correr é para quem se recusa a se curvar à imagem do anticristo, sejam eles judeus ou cristãos, que se recusarem a fazê-lo. Correr é melhor. E assim acreditamos que quando isso acontecer, haverá uma espécie de êxodo da terra para fora da cidade de Jerusalém, para a proteção. Nem todo mundo vai conseguir. Volte para Zacarias por um minuto. Próximo ao último livro do Antigo Testamento, ao lado do último capítulo do livro, versículo 8 do capítulo 13. E isso acontecerá, Zacarias mostra para o mesmo período aqui. Em toda a terra, diz o Senhor, dois terços dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Nem todos os judeus vão fazer isso. O anticristo vai se mover contra eles. E dois em cada três vão morrer. Vai haver um abate terrível. O holocausto sobre os judeus do futuro será tão grande, ou, obviamente, do versículo 21, muito maior do que qualquer coisa no passado. Dois em cada três vão morrer. O versículo 9 diz, farei passar a terça parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. Então Zacarias nos diz que quando os judeus fugirem, nem todos eles irão sobreviver, nem todos irão sobreviver. Vá para Apocalipse capítulo 6. E tenha em mente agora, estamos falando de um tempo como este e de pessoas como nós, e isso não é algum tipo de fantasia espacial. Isto é aqui e agora. E quando esse governante político da Europa revivida assumir e disser que ele é Deus, e fizer esta imagem e controlar todas essas coisas, e começa a abater a terra, começando ali mesmo em Jerusalém, as pessoas vão ter que correr por suas vidas. Esse será um verdadeiro holocausto. E os judeus, muitos deles, vão perecer, como acabei de ler. Dois de três morrerão. E muitos outros também. Em Apocalipse 6, encontramos no versículo 9 que quando o quinto selo for aberto, e este é um selo que descreve o mesmo período conhecido como tribulação, sob o altar estão as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus e o testemunho que eles mantiveram. Aqui estão os crentes, aqui estão os cristãos, os gentios ou os judeus, seja o que for, do tempo da tribulação, que foram martirizados por sua fé. Eles também não escaparam. Eles foram martirizados. Eles perderam a vida. E eles estão retratados aqui, chorando. Quanto tempo, ó Senhor, versículo 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quanto tempo até parar essa carnificina onde o anticristo está massacrando os santos? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. e lhes disseram que repousassem por pouco tempo. A tribulação ainda não terminou, está apenas começando. E seus companheiros e seus irmãos devem ser mortos. Isso faz parte do cumprimento. Haverá o martírio. Então Zacarias parece ver judeus mortos e Apocalipse parece ver santos que creram em Cristo sendo mortos. Nem todos vão escapar. Os que não sabem vão pagar com suas vidas. É por isso que ele diz, corra rápido, porque a tua vida está em jogo. Em Apocalipse capítulo 11, fala sobre 7.000 pessoas que morrem na cidade de Jerusalém por causa de um terremoto. No capítulo 12, versículo 11, diz que há mártires que não amaram suas vidas até a morte. Em outras palavras, enquanto alguns estão traindo Cristo e alguns o estão negando ao invés de morrer, há alguns que não amam suas vidas, estão dispostos a morrer pelo testemunho de Cristo. E eles irão. No capítulo 13, versículo 7, diz que ele faz guerra aos santos e os supera. Isso indica novamente o martírio. Capítulo 17, versículo 6, retrata o falso sistema religioso embriagado com o sangue dos mártires. Então, todas essas passagens nos mostram que quando isso acontece, a abominação da desolação é criada. O anticristo se torna o governante do mundo. Ele é fortalecido por Satanás. Ele é assistido por forças demoníacas e por homens e mulheres em todo o mundo. Ele se move contra Israel e eles têm de correr por suas vidas e apenas um terço deles vai conseguir. Ele se move contra os crentes durante todo esse período e eles têm de correr por suas vidas. E nem todos vão conseguir isso também. Mas para aqueles que fogem, haverá alguma ajuda sobrenatural e particularmente, isso é uma indicação em Apocalipse 12 sobre Israel. É uma passagem muito fascinante. Em Apocalipse 12, você tem algumas imagens aqui. Há uma mulher e uma criança. E a mulher é Israel e a criança é Cristo. E descreve o fato de que na nação de Israel, Cristo foi trazido à luz. E então há um dragão nesta imagem. E o dragão é Satanás. E o dragão persegue a mulher, é claro, e quer matar a criança. Mas há um grande campeão para a causa de Deus para proteger a mulher e o filho, e não é outro senão Miguel. Versículo 7. E Miguel luta contra os demônios e prevalece no versículo 8. E Miguel é o vencedor. E então vamos um pouco mais no capítulo, até o versículo 14, e diz... Bem, volte ao versículo 6 primeiro. Vejamos o versículo 6 primeiro. Isso vai amarrar os dois de uma forma melhor. E a mulher, isto é Israel, e aqui estamos no tempo da tribulação, quando Satanás está fazendo tudo o que pode para destruir Israel e, claro, o reino de Cristo, a mulher fugiu para o deserto. Aqui está Israel correndo para a proteção, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Esse é o tempo, o período desta grande tribulação. Isso nunca é violado. É sempre um período de 3 anos e meio, porque no meio do pacto de 7 anos do qual Daniel fala, o anticristo faz o pacto de 7 anos. Ele o quebra e por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, você tem esse holocausto. Então Israel foge e durante os 1260 dias é protegido por Deus em um lugar preparado por Deus. Agora, é um bom lugar fugir para Israel, porque existem cavernas em todos os lugares, todo lugar em toda essa terra, em Edom e mais em Moabe e em todos os lugares. Muitos lugares para se esconder na região selvagem, desolada dessa área. Agora, versículo 14. E a esta mulher que é perseguida, o versículo 13 mostra Satanás perseguindo a mulher. Ela está correndo agora. E a mulher recebe 2 asas de uma grande águia. E eu penso que é Miguel, Miguel, o protetor do povo de Deus. E acho que é sobrenatural que este grande campeão do povo de Deus este grande protetor de Israel, vai voar para o deserto carregando o povo, e lá eles serão alimentados uma vez, que é um vezes dois, isto é, metade de um tempo, que é um semestre, lá estamos com o mesmo período de tempo. Então, durante 3 anos e meio, sobrenaturalmente, Miguel e seus anjos vão livrar as pessoas que podem escapar para um lugar de segurança e um lugar de proteção. Isso certamente se refere a Israel e pode muito bem se referir também a gentios crentes e outros que escapam do massacre do anticristo. Agora podemos voltar para Mateus 24. Então, o que nosso Senhor diz é: olhe, quando você vir esse evento, corra tão rápido quanto você pode correr. Saia de lá. Na verdade, o versículo 16 diz: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E então, o versículo 17 é descritivo: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Se você estiver naquele telhado, naquela época, o terraço era onde o pátio ficava. Havia uma escada externa subindo. Você ainda vê alguns assim em Israel até hoje. E as pessoas estariam no telhado. Se você for apanhado lá, não vá entrar para pegar seus pertences, descer as escadas e sair da cidade. Porque quando isso acontecer, como dizem em Apocalipse, a devastação virá e a morte como uma inundação. Vem como uma inundação, como um incêndio na terra. Saia, nem entre em casa para tirar os seus pertences e não tire nada. Salte do telhado e corra o mais rápido possível. Isso é horrível e o momento está chegando. E qualquer atraso significa morte. E assim o Senhor espera e exorta a retirada normal para a segurança. O Senhor não os faz ficar lá e enfrentar as balas. Ele apenas diz: saia daqui. Ele não está defendendo um complexo de mártir. Corra. O versículo 18 diz: e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Capa refere-se ao manto exterior. E se você estiver trabalhando no campo e colocou sua capa a 1/4 de milha de distância, e você está no campo fazendo algo, e vem a palavra que aconteceu, não volte para o carrinho para pegar nada, saia. Apenas corra, porque Satanás assumiu. As forças do inferno estão no lugar e o holocausto está chegando. Saia daí. E em seguida, o versículo 19. E ai daquelas, literalmente o grego diz, as mulheres que têm algo no estômago, aquelas que estão grávidas. E para aquelas, literalmente diz, aquelas que amamentam. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Você diz, por quê? Bem, alguns comentaristas dizem, porque é tão difícil de correr quando se está grávida, é tão difícil de correr quando você tem um bebê amamentando em seus braços, e não há dúvida de que isso é verdade. Mas acho que há algo mais do que isso. E enquanto estudava a Bíblia para tentar ver exatamente o que o Salvador estava falando aqui, fiquei atraído pelo capítulo 13 de Oséias e o momento em que Oséias olha para o fim e fala sobre a salvação de Israel e o retorno de Israel, e como Deus irá julgar aqueles que julgaram injustamente Israel. E no versículo 16, apenas a última parte do versículo diz isto. E isto é interessante. Samaria se tornará desolada porque se rebelou contra o seu Deus. Agora, quando Deus vier trazer seu julgamento contra o seu povo rebelde, quando Deus vier amarrar todas as extremidades soltas da iniquidade de Efraim, quando Deus vier restaurar, primeiro ele deve purificar. E diz no versículo 16, cairá a espada, seus filhos serão despedaçados. É por isso que ele avisa aquelas com bebês. Eu acredito que quando o anticristo vier, isso é uma indicação de que haverá a devastação de bebês. Você vê isso aqui profetizado em Oséias 13,16. Você vê isso cumprido mesmo quando Cristo nasceu. Quando Satanás tentou parar o nascimento de Cristo, o que ele fez? Massacrou todos os bebês. Quando Satanás queria matar o profeta de Deus semelhante a Cristo, que era Moisés, o que ele fez? massacrou todos os bebês, tentando chegar a Moisés. E não será diferente nesse período. O anticristo, penso eu, trará ao mundo um tipo de atividade tão infernal que englobará os bebês sendo esmagados, e as mulheres grávidas serão abertas. E é principalmente por isso, acredito, que o Senhor adverte a esse respeito, que as coisas que acontecerão naquele dia são quase inexplicáveis para nós, quase inacreditáveis para nós. Mas por que não entendemos a natureza do Holocausto quando Satanás tiver o total controle do mundo, a Igreja for removida, for retirada do controlador, seu poder de restrição, todo pecado correr solto, todo o inferno se desprender, e é isso que acontece? E assim o Senhor diz que nesse dia é melhor você correr, e é melhor você correr rápido. E, oh, quão triste para aquelas que têm bebês pequenos, que serão destruídos, e aquelas que estão grávidas, que enfrentam a possibilidade de serem abertas, inacreditável. E então, versículo 20, ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. E isso é apenas para enfatizar a urgência. Ore para que não seja no inverno. Pode estar frio, pode chover, pode estar nevando, porque existem partes de Israel onde há neve. E então você tem de orar para que não esteja em um momento em que não possa viajar rápido, e nem no dia do sábado. Ore para que não seja no sábado, especialmente se você tiver de correr ou dirigir através de determinadas partes de Jerusalém. Porque se acontecer ser as seções onde os judeus vivem o legalismo radical, eles vão apedrejar você se fizer isso, porque eles mantêm a lei do sábado de 2.000 cúbitos, sendo uma jornada de dia máximo do sábado. E se você mesmo hoje tentar passar por essas áreas, eles o derrubariam. Nós dirigimos por ali, não no sábado, nós andamos por essa área. E essa é outra indicação de que nosso Senhor está dizendo para você esperar que não seja em um momento em que você seja impedido de sua jornada. Espere que não seja um momento em que você terá de enfrentar dificuldades em sair da cidade. Apenas espere que você não fique fisicamente em uma situação em que você tenha um bebê ou esteja grávida. Espere que você possa correr tão rápido quanto você puder e não precise voltar para pegar nada. Saia, porque o Holocausto é inconcebível. Por quê? Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, grande problema, grande pressão, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O pior momento que o mundo já conheceu. Não há nada como isso. Você pode acumular todos os holocaustos da história humana e eles não vão corresponder a este. Apenas saia. O Senhor diz para sair, e muitos vão morrer em decorrência de tudo o que está descrito nos versículos 4 a 14. Porque quando ocorrer essa abominação da desolação, em seguida virão as guerras e os rumores de guerras. Em seguida virá o colapso mundial, a fome, os terremotos, as pestes que Lucas fala, e as traições, e as perseguições, e o ódio, e a coisa toda começa a ficar solta. E isso, por sinal, é descrito para nós em Apocalipse 6 a 19, em detalhes. Antes de tudo, os selos são abertos, em seguida as trombetas vão soar e as taças serão derramadas. São todas as imagens da escalada, aumentando, crescendo e intensificando os atos de julgamento sobre a terra. E esse período, por sinal, dura 3 anos e meio, como temos dito o tempo todo. E essa expressão é muito clara para nós, não só no livro de Apocalipse, mas mesmo pelo profeta Daniel, que nos deixa sem dúvidas sobre o período de tempo, porque diz em Daniel 7:25 que este anticristo que virá será por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mais uma vez, um tempo é um, o tempo é dois, e uma divisão de um tempo é de 0,5 a 3 anos e meio. Esse é sempre o prazo padrão em que este grande governante causa estragos na face da terra. E vimos na última vez, em Daniel 12, outras indicações desse mesmo período. E em Apocalipse 11, 2, o texto nos diz sobre o mesmo conceito de 3 anos e meio, também em Apocalipse 13, 5. Agora, quão grave é? Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Sabe, de certa forma, é triste dizer isso, mas a mensagem adequada para dar a Israel hoje é que as coisas não vão melhorar, vão ficar infinitamente piores, vão ficar tão ruins que a profecia de Zacarias será cumprida. Haverá uma profanação e abominação. Haverá um holocausto em Jerusalém que vai tirar a vida de 2 de cada 3. Vai acontecer uma coisa devastadora, ao contrário de qualquer coisa que você já tenha sonhado no futuro. Quando, como disse Oséias, pode ser que suas mulheres grávidas sejam resgatadas e as crianças da sua mãe, amamentadas, sejam despedaçadas. Incrível de pensar. Agora, posso dizer-lhe, por favor, nada disso pode relacionar-se com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. A única razão pela qual o Senhor mesmo deu isso foi como um ponto de credencial e tentar fazer com que tudo isso cumprisse. Mas as pessoas que desejam fazer isso muitas vezes também querem fazer o livro inteiro de Apocalipse se relacionar com a destruição de Jerusalém, o que não pode ser feito, a menos que você seja completamente desonesto com a Escritura. Agora, o pior momento da história do mundo, e no versículo 22 é mais fascinante. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora, é interessante pensar o que isso significa. O que você quer dizer por abreviado? Bem, ele diz 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Toda vez que a Bíblia fala disso, fala assim, um tempo, dois tempos e meio tempo. E nenhum lugar diz que será mais curto do que isso. É sempre o mesmo tempo. Então a palavra abreviado, que é uma palavra interessante, ekolobotsan, pode significar que ele é interrompido instantaneamente. Ele acaba imediatamente. Ele para rapidamente. A menos que fosse acabado rapidamente, mesmo os eleitos ficariam devastados. Mas acho que há uma explicação melhor para a palavra. Não diz exceto aquele dia, que abraçaria todo o período como um dia de julgamento. E a Bíblia usaria esse singular muito ao fazer isso. Naquele dia de julgamento, naquele dia de punição. Mas diz aqueles dias, esses dias. E se você tomar isso, esses dias de 24 horas, exceto aqueles dias de 24 horas, devem ser abreviados. Acredito que quando ocorre a abominação da desolação e as pessoas começam a correr por suas vidas, judeus e crentes, tentando fugir do holocausto do anticristo, que Deus, sobrenaturalmente, por sua misericórdia e graça, irá alterar o período da luz do dia para lhes dar a proteção da escuridão. Você diz, bem, onde você viu isso? Veja o capítulo 6 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E aqui o sexto selo novamente se abre durante este período. E houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de crina. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, mesmo como figueiras abaladas por ventos fortes. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Agora, eu acho que o que você tem aqui é uma alteração dos corpos celestes. E quando o sol se torna negro, escurece. Na verdade, se o sol é negro, a lua também fica fora. E se as estrelas saem todas, fica escuro. Capítulo 8, versículo 12. O primeiro conjunto de julgamentos que acabamos de ver são os selos. O segundo são as trombetas. Mas observe o que acontece nos julgamentos das trombetas. No capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte, a luz do dia será reduzida em um terço. Agora vá para o capítulo 16, versículo 10. Em 16:10 diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Acredito que o que está acontecendo é gradualmente menos e menos luz do dia, até que no final do período da tribulação é a escuridão total, e as hostes do anticristo estão se movendo em absoluta escuridão. E claro, isso se torna uma proteção para os eleitos. E agora volte para Mateus 24, e você verá. Acho que se interpretarmos dessa forma, pelo menos é viável. Eu não posso ser dogmático sobre isso, mas parece fazer sentido para mim. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. É apenas a proteção da noite e da luz do dia, sendo desligada, que salva as pessoas. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, por amor de Deus, preservando o seu povo escolhido. Agora você pode relacionar a palavra eleito a Israel. Meus eleitos, como são chamados no Antigo Testamento, Israel, meu eleito, Deus afirma que ele elegeu essa nação, e assim é que ele protege o seu povo. Ele mantém seu remanescente, ele poupa um terço para que ele possa redimi-los e trazer-lhes o reino. Nem todos os judeus podem morrer, então eu posso ver nos eleitos lá a nação eleita Israel, como até mesmo nós vemos em Romanos 9 a 11, onde Paulo fala sobre Israel como a nação eleita. Não Israel redimido, mas Israel como nação. E eu também posso ver na palavra eleitos os crentes redimidos de todas as nações. Mas a fim de preservar sua nação eleita e preservar seu povo redimido eleito, ele encurta o dia para que o anticristo não possa massacrar tanto os judeus como os crentes, por amor dos eleitos. Eu amo isso. Essa é a primeira vez no Novo Testamento que a palavra eleito é usada. E agora somos apresentados a um novo conceito sobre aqueles que pertencem a Deus. Nós pertencemos a Ele porque Ele nos escolheu. Eleger significa escolher ou convocar. Ele nos escolheu. Ele escolheu Israel. Ele nos escolheu. Se Israel era a sua nação eleita, não discutimos isso. Você sabe, até as pessoas que querem negar a doutrina da eleição em referência à salvação, não negam a doutrina da eleição em referência a Israel. Eles não dizem: bem, um dia Deus saiu e disse, quem gostaria de levantar a mão para ser minha nação? Quem? E todos os judeus disseram, nós o faremos. Não. Não há nenhuma pergunta sobre Deus eleger Israel. E se Israel é o eleito de Deus, então por que deveríamos ficar perturbados que a igreja é também eleita de Deus? Então ele diz, eu vou cuidar dos meus eleitos. E quer saber de uma coisa? Ele cuida dos seus eleitos. Ninguém sobreviveria para entrar no reino. Não haveria judeus redimidos para ir no reino. Não haveria nenhum gentio redimido para ir ao reino, se ele não mudasse os dias para que eles pudessem estar seguros. Ouça, você sabe o que isso me diz? Quando Deus escolhe alguém para si mesmo, ele manterá essa pessoa para si mesmo e cumprirá sua promessa, se tiver de reestruturar o universo inteiro. Isso faz você se sentir seguro? Faz comigo. O Senhor vai literalmente reorganizar todo o corpo do universo para proteger os seus. Maravilhoso. Então, por causa dos eleitos, ele simplesmente muda tudo e reduz a luz do dia a um pequeno período, e no fim das contas, anula tudo para que eles possam estar seguros. Agora, a escuridão total não poderia durar muito tempo, porque nada poderia crescer. É por isso que acontece bem no final. E eu vou lhe dizer outra coisa. Você corta a luz do dia até mesmo um terço E isso afetará o ciclo de crescimento, certo? E é por isso que você vai ter fome em todo o mundo, e isso vai contribuir até mesmo para mais ódio e mais raiva e mais guerra e mais de tudo. Mas isso é para proteger os eleitos. Muito maravilhoso. O Senhor vai a esses extremos para proteger os seus, até mesmo mudando toda a função do universo, pelo bem dos eleitos. Rapaz, que pensamento reconfortante. Assim ele diz, olha, se você estiver vivo e vir a abominação, corra o mais rápido que puder, porque a calamidade número um está chegando. Número dois, e observe isso, isto é muito fácil de ver, a confusão sutil. Agora aqui está o que acontece, todas essas pessoas correm e as que não morrem estão todas se escondendo aqui. Elas estão todas se escondendo em algum lugar e estão sendo cuidadas pelo Senhor. E talvez elas sejam alimentadas com maná do céu, eu não sei. Eu não sei como o Senhor vai cuidar delas, mas elas estão por aí. Israel e pessoas redimidas, e eles estão se escondendo. E você sabe o que eles estão esperando? Eles podem ler Mateus e eles vão ler isso naqueles dias. Eles vão dizer, é isso, vimos isso. Agora vamos ver. Nós corremos, nós estamos nas montanhas, estamos nos escondendo, está chegando, o Senhor está vindo. E eles estão muito vulneráveis. Você vê, pessoas em grande desespero ficam extremamente vulneráveis. E algum falso profeta pode vir correndo e dizer, ele está aqui, ele está aqui, ele está no deserto, ele está no mar. Nós o temos escondido em uma câmara secreta em Jerusalém. Vamos lá. Eles estariam muito vulneráveis. Assim, o versículo 23 diz para ter cuidado com a confusão sutil. Não só uma grave calamidade, mas uma confusão sutil. Se alguém lhe disser, eis aqui está Cristo, ou lá, o quê? Não acredite, é um engano. Eles estão tentando fazer você tropeçar, tentando prendê-lo, tentando pegar você. Eles querem capturar você e matá-lo. Eles querem acabar com os judeus. Esse é o dragão Satanás. Ele quer acabar com os redimidos. Esse é o velho inimigo de Deus. E ele vai usar todos os meios. Ele vai usar seu engano e vai dizer, ó, Cristo chegou. Ele está bem aqui. Ah, ele está bem ali. Vamos, ele está aqui. Você o está perdendo. Não acredite, pois surgirão os falsos cristos, aqueles que afirmam ser o Messias e falsos profetas, aqueles que apontam para aquele que afirma ser o Messias, seus emissários. Ah, ele está aqui, aqui está ele, venha vê-lo. E eles vão mostrar grandes sinais e maravilhas, de acordo com 2 Tessalonicenses 2. Eles vão fazer milagres satânicos, milagres falsificados. Eles vão demonstrar o poder diabólico. Vai ser impressionante ver coisas maravilhosas que são tão astutas que podem até enganar os próprios eleitos, diz o versículo 24. Se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Você quer saber de uma coisa? Isso é possível? Não é. É por isso que ele diz isso. Caso contrário, ele diria que enganaria os eleitos. Ele diz, não. Se fosse possível, eles enganariam os eleitos. Você não pode enganar os eleitos. Os verdadeiramente eleitos, que realmente conhecem Cristo, nunca poderiam ser enganados sobre quem ele era. Quando Sun Myung-moon diz, eu sou Cristo, eu digo, não, você não é. De fato, você não está nem na época certa. Espere até a tribulação. Então venha e diga isso. E nós também não acreditaremos em você. Quando alguém diz, eu sou Cristo, aqui está Cristo, lá está Cristo, o Jesus mórmon, o Cristo das testemunhas de Jeová, esse Cristo, aquele Cristo, você nunca enganará alguém que realmente conhece a Cristo. João 10 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem-me e eu as conheço. E se alguém desertar para outro Cristo, nunca conheceram o verdadeiro Cristo, porque uma vez que conhece o verdadeiro Cristo, não pode ser enganado. Assim os eleitos estão protegidos, eles não podem ser enganados e não podem ser destruídos, porque a soberania de Deus os protege ao reorganizar o universo, e eles não podem ser enganados, porque têm neles o conhecimento do verdadeiro Cristo. Mas eles vão ser baleados. Os falsos cristos vão vir e eles vão dizer: aqui estão essas pessoas. Estão desesperadas, esperando o Messias. O mundo está caindo aos pedaços. O calendário está mudando. As estrelas estão caindo do céu. As guerras em todo lugar, a matança, o massacre. Os rios se transformam em sangue. O mar se transforma em sangue. Todo o holocausto do Apocalipse 6 a 19 está acontecendo em torno deles, e é apenas um tempo devastador no mundo. Todas as pragas estão se soltando, terremotos, fome, a coisa toda, e eles ficarão escondidos aguardando a vinda de Jesus Cristo. Ficariam tão vulneráveis a um monte de falsos profetas que dizem: ele está por aqui, ele está por aí, venha vê-lo, nós temos ele. Ele está aqui. Então, se você ouvir, não acredite, porque todos esses enganadores virão. Versículo 25. Eis que já vos disse antes. Ele disse, no versículo 5 e no versículo 11, ele disse: falsos cristos, falsos profetas, falsos messias, eu lhes disse antes. E ele também lhes disse muito antes. Ele lhes disse claramente em Mateus capítulo 7, Mateus 15, Mateus 16, Mateus 23. Ele vem dizendo a eles o tempo todo: cuidado com esses enganadores. Não se deixem enganar. Não procure por algum Messias secreto. Veja isto, versículo 26. Se eles disserem a você: aqui, você está no deserto. Não, ele está na câmara secreta. Nós o colocamos escondido em uma câmara secreta. Não acredite. Não vá lá. Não chegue perto daquele lugar. Você está sendo enganado. Mesmo? Então, como sabemos quando ele chega aqui? Versículo 27. Tão grandioso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e resplandece para o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é tremendo? Quer dizer, vai ser como um raio de um lado a outro do céu, do leste ao oeste, simplesmente chocando todo mundo. Sua vinda será repentina, pública, visível, universal e gloriosa. E o mundo inteiro vai vê-lo. Veja Apocalipse 1:7. Diz assim: eis que vem com as nuvens. Observe agora, Apocalipse 1:7. E todo olho o quê? O verá. Não é bom? Eles não vão dizer: oh, ele veio? Eu perdi. Quando? Ele realmente, isso não vai acontecer. E ninguém vai dizer: psst, ele está aqui, foi muito quieto, não acredite. Leia Apocalipse 19. Ele vem explodindo do céu, montado em um cavalo branco, seguido por todos os santos vestidos de branco e anjos da glória do céu, vindo à terra com uma espada nas suas mãos, uma roupa coberta de sangue, para julgar o mundo e destruir todos os exércitos que se puseram contra ele na batalha. Quer dizer, esta vai ser uma vinda que todo mundo vê. Então, quando você vir o sinal, corra rápido, por causa da grave calamidade, confusão sutil. E mais uma, corrupção pecaminosa. Versículo 28, corrupção pecaminosa. Saia por causa do que vai acontecer. O mundo vai ficar tão corrupto, tão miserável e tão podre. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Agora, isso é um pouco de provérbio. Você vê uma carcaça, você verá abutres. E Israel e a Palestina, eles têm abutres. Eles são próprios da região. A palavra grega é aetos, significa um abutre. Às vezes é usada, eles são chamados de águias, mas a palavra basicamente tem a ver com um abutre. E o que acontecerá aqui é simplesmente como essa analogia, onde você encontra uma carcaça. Você tem um abutre indo e chafurdando aquela carcaça. E é exatamente essa que é a imagem. Cristo virá como um abutre para uma carcaça morta. O mundo estará tão corrompido pecaminosamente, que estará ali como uma carcaça miserável, pecaminosa, corrupta e em decomposição, à qual o Senhor entrará em julgamento para rasgar e rasgar a carcaça em pedaços. Imagem muito vívida. Agora, o que está dizendo é, implícito nisso, o mundo vai se tornar morto e corrupto. Então você deve correr por causa de uma grave calamidade. Você deve correr e ter cuidado por causa da sutil confusão. E você deve correr e estar em algum lugar onde as pessoas seguras por causa da corrupção pecaminosa. O mundo vai decair e decair e decair. Vai ser mais miserável do que nunca. Volte para o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A igreja se foi. O Espírito Santo, de contenção, retirou o poder dele. Todo o inferno está solto. O pecado atinge condições desenfreadas e torna-se tão miserável e tão corrupto que é como a carcaça imunda, corrupta e decadente de um animal, e como um abutre desce e desce, por assim dizer, para carregar aquela carcaça, então Deus vem para destruir o que resta dessa corrupção pecaminosa. Deus saiu, por assim dizer, no julgamento final. E é exatamente isso que está na mente de Paulo quando ele escreve em 2 Tessalonicenses. Deus virá em chamas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que ficar ao redor do sistema malvado e miserável que só vai piorar e piorar? Algumas pessoas vão andar por aí e diz que por causa da iniquidade o amor de muitos vai esfriar. Eles dizem que amam a Cristo, mas abandonarão a Cristo por causa do pecado, porque ficaram por perto. Corra! Não fique por perto, para ser corrompido por esse pecado e ser julgado pela vinda de Jesus Cristo. Aquele mundo vil, miserável e maligno será julgado. Então a cena é muito vívida. Qual é o sinal da sua vinda? Aqui estão as dores do parto. O que as desencadeia? A abominação da desolação. O que os que estão vivos devem fazer quando isso acontecer? Correr. Por quê? Porque a calamidade severa vem, a confusão sutil e a corrupção pecaminosa. Saiam. E mais uma coisa vai acontecer imediatamente. Versículo 29. Imediatamente, vamos parar neste ponto, e você voltará na próxima semana. Descubra o que é isso. Vamos nos curvar em oração. Senhor, nós te agradecemos pelo nosso estudo na palavra nesta manhã. Grande e rico e emocionante de pensar a vinda de Cristo. Ao mesmo tempo, Senhor, sabemos que é trágico para aqueles que não conhecem o Salvador. Ó Deus, nós oramos para que cada pessoa aqui olhe para o seu coração, que tenha certeza de conhecer a Jesus Cristo, tenha a sua salvação e perdão, para que possa fazer parte dos redimidos para entrar na glória. Não daqueles que são deixados neste mundo para sofrer o julgamento. Ajuda-nos, Senhor, também a ver essas coisas acontecerem e a persuadir os homens para chamá-los ao Salvador, o único que pode salvá-los da ira vindoura. Nós te agradecemos pela promessa de que seremos preservados na hora que deve provar a terra, que seremos salvos da ira vindoura, que iremos estar com Jesus Cristo, estaremos nos envolvendo no tempo de recompensas para o serviço fiel e a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra estiver passando por isso, e retornaremos com Ele, no final, em seu reino glorioso. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis nos dias que temos para advertir o mundo e viver à luz da sua vinda. Por amor de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.